Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Rubicast. Aqui quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Bem-vindos a mais um episódio, gente. Me impressiona um pouco o fato de que muitos episódios já se passaram e agora eu não tenho mais medo da play.
Isso é maneiro.
Não tem. Claro que, salvo certas bizarrices que a gente comete de vez em quando, vamos falar só uma parada e daqui a pouco falar sobre outra. Era do caralho.
Isso acontece bastante, com bastante frequência, inclusive.
Tu acha que deveria não acontecer?
Não.
Então é sobre isso, cara.
Bom, cara.
É sobre isso.
Escamba com um gelado assim, meio pá.
Hoje eu tava conversando com o Switch, né? O parceiro lá do Discord. Ele tava mostrando onde ele trabalha. E o cara... Fiquei feliz com o cara... Uma etiquinzinha. Com muita grana. Muita grana. Grana, tá? O lugar é maluquíssimo. E aí a gente tava conversando sobre iniciar projetos. Sobre como é que a gente faz para iniciar projetos e por que a gente inicia os projetos.
Que louco, pai.
Cara, que estrutura, irmão. Sacanagem. Peraí, deixa eu pegar aqui uma água aqui. Vou ficar gargando. Que estrutura, irmão. O cara tinha um jogo de câmera, luzes, logo. Tinha tripé. Tinha estação de som para fazer distribuição. 4 microfones Blue Yeti conectado com 4 headsets da headset não, que é só o headphone daquela da AKG. O cara, só de brincadeira ali já deve ter gastado, sei lá, cara, pelo menos uns 50 mil. Chutando baixo. E o cara nunca gravou um podcast, pô. Nunca. Ele só montou isso tudo, montou uma puta estrutura pra aí sim pensar em como vai ser o projeto.
Caralho.
Que noção, mano. Como é que as coisas se invertem? E aí eu entrei num papo com o Switch que eu falei assim, caraca, cara, doideira, porque tipo, quem tem a grana faz a parada assim e depois você coloca a ideia, não tem como dar errado. Porque, cara, você já tem uma estrutura tão boa que, pô, cara, é quase a prova de erro, irmão. Sabe, você já começou bem, tá ligado?
Sim.
Você já vai ter a qualidade de som, a qualidade de luz, a qualidade de vídeo, tá ligado? E aí você
assim,
colocou...
Pode dar errado.
Não, lógico. Mas aí...
Pode ser uma puta ideia merda.
Mas esse aqui é um ponto, cara. Eu acho que... O que você acha que é uma ideia merda?
Cara, sei lá, mano. Tipo assim, às vezes pode ser um podcast onde vocês criaram um podcast, né? De não role química, por exemplo. Entre as pessoas que estão falando, sabe? Onde não há uma boa dicção e isso não prenda os ouvintes. Porque podcast tem muito disso.
Tem.
Entendeu? Então, tipo assim.
Mas aí vai trocando peça, né?
Mas até onde? Tá ligado? Porque às vezes os caras falam, mano. Às vezes o cara quer uma parada mais imediata. Porra, gastei uma puta grana.
Esse que é o ponto.
Tá ligado?
Eu acho que. Se você tá fazendo um bagulho muito pop, você vai focar no imediatismo, né?
Uhum.
Mas se você faz uma parada... A gente falou um pouco disso no último episódio. Que cara, pra tu fazer coisa imediata, você tem que fazer o que a galera tá fazendo, pô.
Uhum.
Não tem jeito. Você tem que lamber a bota do formato até o talo. Porque senão você não...
Esquece.
Que tipo de coisa hoje você vê que tá na onda, tá no hype, mas tu não quer participar?
Pode que é te entrevista.
Não quer.
Não quero.
Por quê?
Cara, saturado já, mano. Todo lugar é podcast de entrevista. Todo lugar é um podcast de entrevista. E parece, assim, que todas as entrevistas são as mesmas entrevistas. As mesmas perguntas, tá ligado? O formato é o mesmo. Às vezes tem uns acéfalos que tem uns pensamentos diferentes. Tipo, muito diferentes. Né? Mas o formato e o jeito, assim, de fazer as coisas... É do mesmo.
Exato.
Sabe?
Isso que me estressa um pouco.
Exato.
A gente, inclusive, falou um pouquinho sobre isso em alguns episódios atrás, que eu não vou me lembrar quantos, mas a gente falou que, tipo, caraca, às vezes o cara tá ali, o cara tem... Porra, cara, a faca e o queijo na mão, você tem um convidado que dá pra você tirar coisas incríveis do cara,
uhum.
E o maluco tá do outro lado da mesa assim, maneiro. E aí,
isso.
Aí tu fala assim, cara, pergunta sobre isso, pô, ele deu brecha, vai, descobre, pergunta, saiba, e o cara tá foda, né? Porra, e mãe é complicado, né, amigo? Fala, porra, não é possível, irmão, não é possível, cara. Mas vou te falar, grande massa, você não acha que deve fazer algum sentido? Porque se a grande massa tá consumindo, cara, a voz do povo é a voz de Deus, né, mano? Você acha que tem um lance de que o público não sabe o que ele quer ver?
Cara, tem. Tem muita. Tem muito disso. Tem muito do público seguir a massa. Assim, uma minoria vai começar a curtir o rolê, uhum, tá ligado? Vai curtir, começar a curtir as paradas. E se a parada de algum jeito começar a virar pop, começar a bombar, outras pessoas também vão ocasionalmente assistindo a parada, tá ligado?
Tu acha que...
Às vezes nem gosta tanto, mas assiste.
Tu acha que se a Marvel tivesse aparecido com o Homem de Ferro falando que, pô, você só ia ver o fim desse personagem daqui a... Foi 2008, 2018, 10, 19, 20, 21, 22... Daqui a 14 anos. Tem 14 anos desse personagem aí pra você ver. Os caras iam comprar a ideia. Ou eles ensinaram a gostar desses super-heróis?
Eles ensinaram a gostar desses super-heróis.
Isso não ia ter.
Não. Porque, assim, foi uma parada que... Muitos personagens que hoje em dia são aclamados por causa do universo cinematográfico da Marvel, antes não eram falados ou eram jogados de lado.
Quem entendeu? Queria saber que era o Gavião Arqueiro antes do universo da Marvel?
Exatamente, cara. Agora tá com uma série dele.
Foda-se.
Tá ligado? Pô, Viúva Negra também, durante muito tempo, foi personagem secundário até entrar nos Vingadores. Então, tipo assim... Mano...
E é uma das personagens mais queridas hoje em dia, né, cara?
Tem sim, cara. Sim. Pô, antes o pessoal só queria saber do principal, mano. Até o Homem de Ferro em si também era um... Na época que saiu o filme dele lá atrás, ele também era um herói esquecido dos quadrinhos.
Sim.
O quadrinho acontecia muito Hulk, o X-Men, que enxuga o X-Men pra caralho.
Pô, muito, né, cara? X-Men é um negócio que é muito forte, pô. Vende muito água forte, no desenho.
É. E Homem-Aranha.
Homem-Aranha tem jeito.
Não tem jeito.
Mas é bom, né?
Amigo da vizinhança.
Tem jeito. Super-herói era Superman.
É.
Tem jeito. E o Superman hoje em dia é, assim, balela, né? Apesar do Henry Cavill fazer um trabalho até decente, assim, como Super-Homem, ninguém se importa com Super-Homem, ninguém se importa forte, assim. É com Batman a gente, assim, se liga um pouquinho, por conta do Cavaleiro das Trevas também, e a gente se importa muito. Bem. Cara, é impressionante o quanto do universo DC inteiro, quem a gente mais gosta do... Que o público em massa mais se importa é com Coringa.
Verdade.
O universo da DC inteiro, pô.
Verdade.
Com Coringa, pô. É. Que é um anti-herói de um personagem.
Acho que, sei lá, mano, não adianta. Da DC, meu herói favorito é o Batman, sempre foi. Acho que era pequenininho, acho que eu tinha a roupinha do Batman e falava que ia pular do muro porque ia voar, mas o Batman não voava.
Eu acho Batman bem problemático, depois que você cresce, assim, você percebe.
Não, é, que... ele é muito problemático. Ele tem um psicológico, assim, destruído.
Completamente.
É, em vez de ele procurar um psicólogo, ele decide bater nos criminosos,
ele
mas
podia
assim...
podia resolver aquele problema de criminalidade de outra maneira, né?
Não, poderia. Porque ele tem dinheiro. Ele poderia fazer uns investimentos políticos e melhorar a infraestrutura
que, assim,
da cidade.
Eu vejo mesmo que os caras se esforçam, tá? A galera faz um malabarismo bonito. Chegou o lanche ali? Tem um cachorro maluco.
Deixa eu acompanhar aqui. Ainda não.
Nenhum dos dois?
Nenhum dos dois.
Tem certeza absoluta?
Absoluta.
Absoluta. Eu vejo que a galera faz um malabarismo forte pra poder defender o Bruce Wayne... não resolveu os problemas de outra maneira. Não, porque você não sabe quanto de caridade ele faz, quanto não sei o quê. Tá, mas quem é que tá fazendo essa distribuição da caridade que ele tá fazendo? Pô, cara, ele é muito inteligente, cara. Eu tenho certeza que ele conseguiria resolver de outra maneira que não fosse dando porrada em todo mundo.
Não,
só que se não dá porrada em todo mundo, não era um herói branco. Sim. Dos anos 70.
Ah, mano, o Asilo Arca não funciona, cara.
Porra, não é possível. Ninguém entendeu que o Asilo Arca não funciona. E o bagulho tá lá, velho.
Tá lá?
Tá lá, mano.
Ele vai lá, bate no vilão, fala pro vilão no Asilo Arca, daqui a pouco o vilão sai de novo. E é isso.
E fica pior no Asilo Arca. Tem um jeito, cara.
Aí faz ilusões nas nossas prisões, mas beleza.
Pra maioria dos projetos, você acha que pra maioria dos projetos falta estrutura ou falta originalidade?
Cara, acho que um pouco dos dois, sabe? Porque às vezes a gente tem projetos bons que não são ideias originais.
Não. Isso aí. O que você vai falar agora é óbvio.
Ah,
você sabe disso.
São projetos bons que não
mas
tem.
Mas eu quero. Não, os dois. Ah. Você ia falar que ó, tem projeto bom, mas que não tem estrutura, e tem projeto de estrutura, mas não é bom. Isso é óbvio. Mas eu quero saber de você. O que você acha que falta mais? Estrutura ou originalidade?
Acho estrutura.
Estrutura?
Estrutura.
Você acha que a galera aí, se tivesse estrutura, tava sendo original?
Acho.
Acho mesmo?
Porque eu já vi muita gente fazer com. Tipo assim, começar a fazer do jeito que dá, mano. Tá ligado? Às vezes com uma câmera de fundo de quintal, webcam com a cara toda destruída, embaçada,
então,
gravando
todo mundo,
assim.
A maioria grande de pessoas que tem estrutura tá fazendo o bagulho sem originalidade nenhuma.
Ok, Porque eles estão massacrando as pessoas que não têm uma boa qualidade de fazer as coisas, cara. E diminuindo a vontade dessas pessoas de fazerem. Pô, o maluco que, sei lá, tem uma câmera topzera gravando um stream ali, tá ligado? Você com uma câmera toda embaçada tentando fazer alguma coisa. Uhum. Mano, você mesmo vai olhar pra aquele streamer e falar, caralho, cara, por que alguém vai me assistir? Olha a qualidade dessa porra.
Você acha que as pessoas que têm muita estrutura podam as pessoas que não têm?
Sim. Isso acontece muito, cara.
O que é originalidade pra você?
Mano, pra mim, o ser original é você... Não isso só contra a maré, porque eu acho que contra a maré é uma parada muito... Ah, eu vou contra todo mundo, olha só, não preciso de ninguém.
Ir contra todo mundo também é uma maré.
É, então...
É maré de ir contra a maré.
Exato, é uma maré diferente. Cara, acho que você... É você ter uma ideia que seja diferente do que as pessoas... Você costuma ver.
Precisa ser diferente pra ser original?
Cara, a princípio sim.
A princípio sim?
Sim, precisa.
Mas e
porque como você vai ser original fazendo o mesmo?
Mas o que significa fazer o mesmo?
Fazer aquilo que todo mundo tá fazendo.
Mas não tem como
ser... Da mesma forma.
Mas não tem como ser exatamente igual se você não é exatamente as outras pessoas.
Mesmo assim, tem como você querer se podar uma forma pra parecer com outras pessoas.
Ok, mas aí você tá podando tua própria originalidade.
Sim.
Mas se você tá fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo, mas da sua forma, é original?
Se você tá fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo,
mas da tua
mas
forma.
Da tua forma. Ah.
Mas não tá sendo diferente. Mas não tá...
Exato.
Ou
é
tá.
Original da... Não, ou não. Porque se você tá fazendo o mesmo formato, do mesmo jeito, só que usando suas palavras, você vai aparecer a mesma estrutura, a pessoa vai olhar e vai falar, caraca, é o mesmo filme com personagens e falas diferentes.
Porra, tem disso, né?
Tá ligado? Mas tipo, você é o mesmo roteiro. É,
mas isso me magoa, porque o conceito principal da parada é se você tá fazendo... Porque você... Cara, é possível que não chegou alguma coisa, pô. Os cachorros tão macetando. Rapaziada, vamos parar 5 segundos aqui. Mas e o... Tá e, aqui, o... Ah, os dois estão vindo.
O outro tá vindo pra cá ainda.
Ah, então tá bom. Tá bom. Não pode ser. Tá errado. É... Eu acho que o conceito básico de você ser original é você fazer algo porque você quer fazer.
Sim.
Tá ligado? Isso pra mim é o básico do ser original. Como as pessoas vão ver o que você acabou de falar, o que você acabou de fazer,
uhum.
Parece que você tá assistindo a mesma coisa com um personagem diferente, não importa pra quem é original.
Ah.
Porque não importa se o cara tá assistindo, tá escutando no Becast, tá falando, caraca, cara, eu já acabei de escutar um bagulho muito parecido com isso. Ou eles repetem alguns discursos progressistas que eu já escutei em alguns outros lugares, ou esse tipo de coisa. Não importa pra gente.
Uhum.
Então eu acho que os dois pontos pra mim sobre originalidade é primeiro você fazer o que você gosta de fazer,
uhum.
E fazer do teu jeito.
Sim.
A partir disso, já não mais importa
uhum.
Se o outro tá achando que tu tá fazendo é parecido ou não. Porque você uhum. sabe o que você tá fazendo. Porque você quer e do teu jeito.
Uhum.
Então.
Se é do teu jeito, é original.
Se é do teu jeito, é original, tá ligado?
Entendi.
E pra vocês, pessoal, o que é originalidade?
Eita! Deixa a pergunta no ar aí.
Deixa a pergunta no ar. Muito obrigado por ter escutado
muito
mais esse episódio no Becast. Lembrando, é terça, quinta e sábado, às 11 da manhã, vai ter episódio. A gente tá gravando aqui, as coisas pra deixar pro futuro.
É.
Né? Pra gente
sempre ter episódiozinho.
Uma constância pra vocês. Muito obrigado pra quem tá escutando até agora.
Muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais.
No Becast Zero em todas elas.
Não deixe de acompanhar o podcast, cara. A gente vai estar sempre postando episódios pra vocês.
E a gente tá chegando ao nosso primeiro saque. Então passa o episódio pra aquela pessoa que você acha que vai ser importante na sua vida, pra aquela pessoa que você sabe que vai escutar e que vai entender a gente.
Isso, cara. Sabe aquela tua tia? Aquela tua tia mais ou menos? Mano, passa pra ela.
Exato.
Fala assim, tia, escuta uma parada legal aí.
Só que ela não vai escutar.
Ela não vai. Mais força.
Bota no som do rádio dela.
Ah, aquele rádio de domingo que ela escuta o louvor, coloca o nosso podcast.
Valeu, rapaziada. Tamo junto.
Tamo junto.